Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um Mamicast. Eu sou a Nath e hoje o nosso bate-papo é uma continuação da minha viagem para o Chile. Quem acompanhou pelas redes sociais deve ter visto que recentemente eu fui para o Chile, visitei as vinícolas Senha, Errázuriz, Arboleda, fiz um tour bem completo por lá e agora está na hora da gente conversar um pouquinho sobre este tour, sobre essas vinícolas, algumas delas pelo menos, com Sebastián Ramírez, que é o diretor-geral para o Brasil dessas vinícolas. Sebastián, seja muito bem-vindo.
Obrigado, Nati, e é um prazer, ter este espaço para conversar, para fazer alguma lembrança do viagem e também para resolver dúvidas ou perguntas ou coisas que você ficou pendente nesse viagem.
Vamos começar então explicando para quem está nos ouvindo quais são as vinícolas que fazem parte desse grupo e, obviamente, você me diz quais são as que a gente vai conversar,
claro
que são
sim.
As que você cuida.
Sim, não. Bom, esse é um grupo que se chama Viñedos Familia Chadwick, tá? Hoje o presidente, o dono é Eduardo Chadwick, que talvez a gente já ouviu falar. Eduardo, ele vem de uma família vinhateira, como falamos no Chile, que é a família Errázuriz, né, que começou fazendo vinhos em 1870, né, no século XIX. É uma das primeiras famílias em fazer vinho e que se assentou, botou a vinícola no Vale da Aconcagua, a primeira vinícola no Vale da Aconcagua. E Eduardo é a quinta geração dessa família, tá? E depois, claro, Eduardo começou o ano 83 fazendo cargo de Errázuriz e depois começou a abrir novas vinícolas, entre elas Senha, por exemplo, que aperturou em um joint venture junto com Robert Mondavi, e logo apareceram Caliterra, Arboleda e Viñedo Chadwick. Então hoje Grupo Viñedos Familia Chadwick tem 5 vinícolas: Errázuriz, Senha, Caliterra, Arboleda e Chadwick.
Sim. E você cuida de quais especificamente?
E aí, a verdade é que temos dois modelos de negócio, não? Porque temos Senha e Chadwick, que eu cuido delas, que elas têm um modelo de negociante, de La Place de Bordeaux. Tá? Então, são vinhos, não, que nós fazemos, obviamente, e quando é o release, momento de lançar a nova safra, nós enviamos para a França, e são os brokers franceses, os negociantes, que nos fazem a distribuição, finalmente, destes vinhos. Tá? Então, eu procuro de essa parte do negócio para a América Latina. E depois temos Errázuriz, Caliterra, Arboleda, que tem um modelo, talvez, vamos a falar assim, mais tradicional, onde a gente vai procurando importadores por cada um dos países. Né? Hoje, o grupo, o general, temos presença em mais de 80 países no mundo, então o equipe também já é um pouquinho mais grande, não? Para dar um bom cuidado.
E assim, bom, para quem não está muito habituado para esse tipo de negociação, por exemplo, com negociantes na França, etc., quais são as principais diferenças para cuidar de uma vinícola que vende mais tradicionalmente, como por importadora, e na Praça de Bordeaux?
É super interessante a pergunta, não? Sobretudo pensar em como eu posso levar meu vinho para a Plaza de Bordeaux.
É, porque isso não é qualquer vinho que entra lá.
Claro, claro. E algumas pessoas poderiam pensar, ah, mas isso é ideal. Você faz o vinho, leva para Bordeaux e depois eles vendem. Mas a verdade é que a Plaza de Bordeaux, eles procuram vinhos que já tenham uma marca, um branding muito desenvolvido, por lo tanto, tenham uma demanda também bem interessante no mundo. Tá? Eles fazem distribuição. O trabalho da criação dessa marca tem que haver sido feita antes e durante pela vinícola. Tá? Então, não é assim como que, ah, vou inventar um vinho e vou enviar para a França. Não, a verdade é quase mais como que o negociante procura seu vinho, tá? Porque acha que já tem uma marca interessante, que há uma demanda em muitos países, não? Então ele pode fazer uma melhor distribuição que você. Tá? E assim é como você pode chegar. Agora, a mesma Plaza de Bordeaux está composta por muitos negociantes. Então você tem que ganhar distribuição dentro da plaza.
Não é só chegar na plaza, e agora?
Tem vinhos que falam, não, nós já estamos na plaza. Mas, na verdade, trabalham com um ou dois negociantes. É um trabalho que você tem que ir fazendo ano a ano. Senha já entrou 10 anos atrás, a Plaza de Bordeaux. Hoje trabalhamos com 30 negociantes. Essa plaza tem bastantes mais. Hoje temos, graças a Deus, trabalhamos com os mais importantes que já dão uma distribuição super interessante. Pero é assim, você tem que ir ano a ano ganhando a credibilidade para os negociantes, eles terem essa certeza de vou a pegar seu vinho, tá? Porque seu vinho é negócio.
E isso é muito legal porque essa construção de reputação, a gente consegue ver que foi um trabalho muito bem feito dentro do grupo, né?
Sim.
Inclusive, a gente pode falar ali da Cata de Berlim, que é quase um trabalho... Ó, se vocês não querem prestar atenção na gente, então a gente vai mostrar pra vocês o que a gente tá produzindo aqui.
Sem dúvida.
Conta um pouquinho pra gente da história, então, dessa...
Claro que sim. Bom, e antes, talvez, para chegar a essa história, só fazer um relatório. Uhum. Eduardo Chadwick, quando ele decide trabalhar no mundo de vinho, já como quinta geração da família, ele pede para o pai, um cara jovem, Eduardo estudou engenharia, tá? Não era um enólogo. Então, quando ele decide trabalhar com seu pai na vinícola, pede para ele ir para a França e se preparar em enologia, né? Aprender de vinho. E vai e estudia 2 anos com Émile Pinot, que é o pai da enologia moderna, vamos a considerar assim. Tá? E quando Eduardo volta, no ano 83, a já ser a cabeça da vinícola Rasuris, ele volta com uma ideia muito clara, que Chile tinha que mudar. Tá? Chile tinha que deixar essa coisa de fazer vinho em grandes quantidades, em volumes, não cuidar da qualidade, era só beber vinho. Era outro Chile também, tinha consumo per capita muito alto, então a cabeça das vinícolas era produzir vinho, não qualidade, porque a demanda era... Todo se vendia. Então ninguém pensava em qualidade, ninguém sabia do mundo de vinhos finos no mundo.
A gente está falando de que época, mais ou menos?
Anos 80.
É basicamente o que se passou em toda a América Latina,
exato,
né? Se a gente for pensar nessa época do ano, a Argentina consumia litros, 90 litros de vinho por ano. Foi
exato
a época que começou a perder para a cerveja, porque estava todo mundo produzindo em quantidade e não olhando muito para a qualidade.
Assim é, e isso aconteceu exatamente o mesmo com Chile. Chile, em 80 anos, passou de 90 litros per capita a 12 litros per capita, ser um dos países produtores de vinho com menos consumo de vinho. Então aí também mudou, não, a forma de pensar. E Chile já não podia pensar em seu mercado interno, tinha que pensar em exportar, tinha que sair a vender o vinho. Mas assim, então Eduardo volta nos 80 com a ideia de que Chile... Não é que era porque não, é porque eu quero vender algo mais caro, com mais valor. É porque ele realmente acreditou, entendendo de vinhos, aprendendo de enologia, que Chile tinha características especiais como país para produzir melhores vinhos.
Exatamente, tá? Um potencial que não estava sendo explorado.
E para se valorar propriamente. Era como, cara, meu vinho pode custar mais. Porque eu já sei de vinhos, eu viajei para o mundo, eu experimentei os vinhos de todos os países. E a verdade é que nossa qualidade está... bem mais acima do que nós acreditávamos.
Teve,
tá,
que sair do Chile para valorizar o que tinha lá dentro.
Absolutamente. E aí Eduardo começa um trabalho muito importante. Alguma das coisas, por exemplo, que ele pediu fazer quando chegou de volta a Chile é: ok, qual é o melhor vinho que estamos fazendo? Este, ok, desde agora começamos a guardar vinho. Eduardo foi o primeiro cara em Chile em começar a guardar vinho para começar a medir a evolução do vinho. Algo que era um linguagem que não existia no Chile.
Numa época que se vende quantidade, imagina guardar vinho. Aquilo ali é dinheiro guardado.
Não existia. Então,
exato,
esse é um exemplo de como Eduardo começou a mudar. Mas assim, o mundo de vinho não é um mundo para impacientes, você precisa de muita paciência.
Muito.
E Eduardo começou a trabalhar, e a trabalhar bem, a fazer grandes vinhos, bom. E ele estava muito contente com a qualidade, mas era difícil o reconhecimento. Entre meio, nos anos 90, ele consegue fazer um joint venture com Robert Mondavi, onde faz senha e aprende muito do Robert Mondavi. Mondavi trouxe toda sua experiência, todo seu capital de conhecimento para Chile, para Eduardo. E Eduardo, que tinha o conhecimento de Chile mesmo, do terroir, da Aconcagua. Então, juntos fazem senha, que significa, gente, uma sinal, não? Uhum. De que pela primeira vez Chile estava pensando um vinho, desde sua origem, como um vinho de alta gama, um vinho icônico. E assim, então, Eduardo já tinha um portafólio de vinhos, né? Tinha do Maximiano, por conta de Rasuris, tinha senha, e anos depois, 4 anos depois, o ano 99, lança Viñedo Chadwick, que é seu principal Cabernet Sauvignon de Alto Maipo. Já tinha 3 vinhos que ele considerava top. Mas ele considerava top. Fora do Chile, ninguém conhecia. Então, Eduardo sempre falava... Ele ia para fora para vender senha, não? Ao preço que ele acreditava que tinha que ser vendido. E os compradores eram, não, mas é de Chile. E Eduardo teve o coragem de... talvez outra pessoa falava, não, tá bom, tá, baixa o preço, vai vender. Não, era, não, se você não vai comprar o preço que nós estamos falando, então não, vou procurar outro. Mas era difícil. Então... começo dos anos 2000, Eduardo já estava mais bravo com isto de que o mundo não reconhecia essa qualidade destes vinhos, e decide, ele lembra do juramento de Paris, desta cata ciegas de Steven Sparrier, que organiza o ano 76 entre vinhos da França, de Bordeaux e Borgonha, contra os vinhos de Napa. E fala, bom, esse é um bom exemplo, eu tenho que fazer o mesmo, não tenho que inventar novamente a rueda, não sei como fala, não se fala aqui a rueda.
A mesma coisa,
assim,
né?
Eu vou fazer o mesmo. E acho que o principal... a coisa interessante que Eduardo pensou é... Vou invitar o mesmo Steven Sparrer, o mesmo cara que fez o juramento de Paris. Eu preciso dele, porque ele já tem toda a credibilidade também. Então ligou para Steven Sparrer, custou para convencer ele, mas convenceu. E Steven Sparrer experimentou os vinhos, né? E falou, cara, você tem razão, os vinhos são realmente têm uma boa qualidade. Eu não te estou falando que seu resultado vai ser incrível, mas os vinhos são muito bons, tá? Vamos fazer juntos. E escolheram Berlim. E Steven Sparrer foi muito claro, se vamos a fazer isto, tem que ser algo bem feito. Primeiro, vai ser na Europa, tá? Tem que ser lá. Se você vai a concorrer com eles, vai entrar aí a brigar com eles, tem que ser lá. Solo jurado europeu, paladar europeu, tá? Para que ninguém fale, não, porque o chileno não está acostumado à França e por isso não escolheu. Paladar europeu, e tem que enfrentar realmente o que a gente acha são os melhores vinhos. E que os críticos falam
dúvida.
São os melhores vinhos. Então, vai pegar, e não qualquer safra, vai pegar safras 2000 e 2001, considerada safra del Millennium por Robert Park nesse momento, vai pegar Lafite, vai pegar Latour, vai pegar Margaux, vai pegar... Super Toscanos também, Sassicaia... Todos os grandes nomes. E vai experimentar. E fizeram isso, o ano 2004, em Berlim. Aproveitaram que o Ritz-Carlton se estava inaugurando, então tinha mídia, e alugaram um salão do Ritz-Carlton, aproveitando, invitaram a 40 jurados europeus, críticos, jornalistas, donos de importadora, enfim, e sentaram a experimentar essas quase 22 taças, porque eram 2 safras de cada vinho. E pela conta dos vinhos de Eduardo, era Senha, Chadwick e Dom Maximiano. E o resultado foi bem mais incrível do que Eduardo alguma vez imaginou. De fato, Steven Sparrer, antes de começar o tasting, falou para ele, prepare to be disappointed, como, isso não pode ser ruim. Mas o resultado foi incrível, tanto assim que Chadwick foi escolhido no primeiro lugar da Cata Cegas. E o mais incrível é que Chadwick era o único vinho que era 100% Cabernet Sauvignon. Tá? Não era um corte, o que talvez os europeus estavam mais acostumados. Era 100% Cabernet Sauvignon. E o segundo lugar foi Senha. Chadwick 2000 e Senha 2001. Tiveram os 2 primeiros lugares. Então, e não falo que o mundo mudou depois desse dia, mas começou a mudar. Tá? Os principais críticos do mundo começaram a perguntar, quem é este cara? Quem é Eduardo Chadwick? Vamos a conhecer melhor ele. Vamos a conhecer qual é sua paixão, seu projeto, seu trabalho. Vamos a conhecer o terroir. Melhor, vamos a conhecer Chile. Vamos a entender o que está acontecendo lá. Tem mais Eduardo Chadwick no Chile. Então, Eduardo, ele entregou a chave para que o mundo aperturara o que era Chile. E começaram a entender, a conhecer paixões, pessoas detrás dos vinhos. E com isso as coisas começam a mudar. Porque, claro, se eu chego aqui, Nati, e te passo um vinho, e não te falo nada, é como é o vinho. Provavelmente sua cabeça, você tem experiência bebendo vinho, pode acreditar que o vinho é bom. Mas não vai poder falar nada mais. Não vai prestar seu capital para, como pessoa, para falar este é o melhor vinho do mundo, se não sabe nada.
Não sabe nada, exatamente.
Claro.
Até porque a gente sabe muito, muitas vezes no mundo do vinho, quando a gente põe um vinho que a gente não entende muito bem, eu digo, antes de eu opinar, eu preciso entender o que está acontecendo aqui.
Exato.
Sabe? Esse vinho está assim propositalmente ou ele está assim porque ele está com algum problema?
Exato.
Sabe aquela coisa? Não Exato. Adianta, a gente precisa de uma história por trás do vinho para entender o vinho melhor.
Assim é. Então, algumas pessoas falam como, que você queria brigar contra os vinhos de França e falar que Chile era melhor. Não, a ideia de Eduardo não era isso. A ideia de Eduardo era... tá bem, tocou ganhar, mas pudo haver sido o segundo lugar, o terceiro lugar, e era bom igual. O resultado habría sido, acho que, o mesmo também, que era despertar essa curiosidade por o que estava acontecendo no Chile. E desde aí tudo ia melhorar, porque estavam acontecendo coisas boas, partindo por nossos vinhos, claramente, e o trabalho que estava fazendo Eduardo, não? Então isso começou a despertar esse interesse, e rapidamente, com os anos, os vinhos que... Quando chegaram à Cata de Berlim, esses mesmos vinhos tinham 90 pontos, 91 pontos. Esse era o pontagem de um vinho bom chileno. E depois, 2 anos mais, 4 anos mais, começaram 94, 95, 96, até eu chegar o ano 2014, safra 2014 de Chadwick, ou seja, 10 anos depois do Berlim Tasting, a Chadwick se convertir no primeiro vinho em ganhar 100 pontos para Chile, tá? Que foi o mesmo vinho que ganhou a Cata de Berlim. Então tem uma consequência. E ao ano seguinte, o segundo vinho em ganhar 100 pontos para Chile é Senha, tá? E, bom, desde esse momento, ha sido uma história muito linda. Acho que você fala, e você falou com o Eduardo, ele se sente muito orgulho. de lo que fue feito en esos años. Fue un riesgo muy grande, mas también un premio podía ser grande. Y creo que el premio fue, está aconteciendo ainda. La historia de los viños se va creando ano a ano. E nunca a intención fue pensar que nuestros vinos son mejores que a Francia. No somos los primeros en acreditar que la historia en el mundo de vino tiene un valor increíble. Y nos estamos creando nuestra propia historia, que hasta el momento ha sido maravillosa y muy linda. Estamos muy orgullosos, pero continuamos creando. De hecho, este año, ahora, hace un mes atrás, para el lanzamiento de Chardonnay Safra 2021, tuvimos el placer de recibir los primeros 100 puntos de Robert Parker, que nunca había dado ese reconocimiento para un viño en Chile. Fue para Chadwick y el mismo Tim Atkin, este Master of Wine inglés, que también dio para misma Safra 100 puntos para Chadwick. Entonces, año a año, si usted trabaja con fuerza, con ganas, ainda quedan muchas cosas por ganar, por un reconocimiento por ganar, y en eso estamos trabajando.
Eso es muy curioso, porque cuando alguien descobre, entra no mundo do vinho e olha, o grupo já pensa, tudo é muito fácil, tudo chegou muito fácil, muitos pontos, basta ter dinheiro e investir. Não. E se a gente não ouve a história e não olha para trás, a gente não entende tudo o que aconteceu. Como você disse, a Cata de Berlim não tinha o objetivo de dizer que nós somos melhores do que a França. Mas nada mais além de olhem para cá também, não é só a França que produz. Até porque o mundo inteiro, não só o Chile, Brasil, especialmente o Novo Mundo, todo mundo passou pela fase do Robert Parker, que todo mundo fazia um vinho com um estilo, e com o tempo a gente foi entendendo que não adianta isso, que a gente tem que olhar para o melhor que a gente pode fazer no local. O mundo também se voltou, os próprios vinhos, a gente degustou na viagem,
sim,
vinhos, acho que o mais antigo que a gente degustou foi o Maximiano 89.
89, sim.
Que inclusive estava incrível. E eu não sou uma grande fã de vinhos antigos, tá? Eu deixo aqui claro.
Já me falou, sim.
Eu gosto, eu bebo, eu avalio a qualidade, mas o que me dá prazer é beber o vinho bem fresquinho. Mas aquele lá estava realmente espetacular. Na degustação, provando os vinhos mais antigos para os vinhos mais recentes, a gente consegue entender uma identidade que é estrutura, é uma verticalidade, mas a gente percebe que o estilo do vinho foi mudando também ao longo do tempo. A gente sabe que os enólogos foram mudando ao longo do tempo, mas é legal conseguir acompanhar toda essa mudança, perceber ainda uma assinatura ali no meio. Mas o que é mais interessante é entender o quanto, como você disse, o mundo do vinho precisa de paciência. Quando a gente olha para trás e diz assim, minha vinícola tem tradição, eu tô desde 2000 produzindo vinho, 23 anos. Sim, 23 anos na vida de uma pessoa é muito tempo, mas quando a gente olha para trás no mundo do vinho, a América Latina, por exemplo, está produzindo com mais força desde os anos 90,
sim,
mais ou menos.
Claro.
Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, tá todo mundo produzindo mais ou menos desde essa época, com mais potência, que teve abertura de mercado.
Saindo
tudo
mais para o mundo, claro.
Exatamente. Então, assim, quando a gente fala em tradição, ao mesmo tempo, a gente sabe que ainda é um período muito curto. Vai saber. A gente tá só um pedacinho no meio da história, né? Vai saber quem vai ser o próximo Sebastião lá na frente daqui a 100 anos, quando a vinícola tiver séculos. Então, eu acho que é importante a gente conseguir esse trabalho que o Eduardo fez de não mostrar que somos melhores, mas mostrar que aqui também tem qualidade, é muito importante. E garanto que não só para o Chile, porque isso reflete em outros países do Novo Mundo. Assim como, com certeza, lá no julgamento de Paris, quando o pessoal olhou para os Estados Unidos, devem ter olhado para outros países também. Então, os Estados Unidos estão produzindo bem?
Exato, claro que sim.
Então, é uma ajuda que gera para todo o mercado, especialmente para o mercado do Novo Mundo. Mas é interessante conseguir ver essa movimentação, toda essa linha, né, da história da vinícola, entender que ela teve muitos percalços no meio do caminho e que a história ainda está desse tamanho, né?
Claro que sim.
E agora, mudando um pouco de assunto, quando a gente fez a visita, né, às vinícolas, a gente pôde perceber uma conexão muito grande com o esporte também.
Claro que sim.
Conta um pouquinho pra gente, porque assim, foi a primeira vez que eu vi um vinhedo num campo de polo. Era um campo de polo, virou um vinhedo. Explica pra gente um pouquinho,
sim,
essa história.
Sim, para que a gente imagine, bom, eu falei, Eduardo chegou nos anos 80 a ser a cabeça, não, o líder da vinícola, e ele trabalhava com seu pai. E o pai de Eduardo, Alfonso Chadwick, foi o maior jogador de polo da história. Até um momento, ninguém no Chile ha tenido reconhecimento e a quantidade de títulos, não, de campeonatos que o pai de Eduardo ganhou. Então ele, sendo este grande jogador de polo, ele tinha uma quadra de polo, literalmente no jardim da casa, tá? Em uma fazenda que se chamava San José de Tocornal, em Alto Maipo, tá? Falemos, no melhor terruño de Maipo, aí em Santiago.
Ou seja, um terreno vazio, assim, uma área grande ali esperando por algum vinhedo e não sendo utilizado.
E a verdade, historicamente tinha vinhedos, tá? Tinha um vinhedo que se chamava San José de Tocornal, mas aconteceu que Chile teve uma reforma agrária nos anos 60 e nenhuma pessoa natural podia ter mais de 40, 45 hectares. Tá? Então, o que aconteceu? O pai de Eduardo teve que vender gran parte dessa fazenda, todo o vinhedo vendeu, e ficou só com sua casa e a quadra de polo.
Claro, que tá? Não podia abrir mão.
A história é engraçada, é que quem comprou era uma empresa que, nesses anos, já era aberta a bolsa, tá? E era Conchi Toro. Então, Conchi Toro comprou todo o resto da fazenda da família Chadwick e... ficaram e a quadra de polo e a casa do Chadwick ficou fechada, então
rodeada
no meio. Claro. E aí o pai de Eduardo teve momentos legendários, jogou polo com o príncipe de Edimburgo, com o príncipe Felipe, enfim. E chegando aos anos 90, o pai de Eduardo já tinha mais idade e Eduardo já sabia mais, não? Conhecia muito bem o terroir de Maipo, sabia o potencial que Maipo tinha aí para fazer Cabernet Sauvignon. Então falou para seu pai: pai, me dá permiso para, se você aceita, não? Tirar a quadra de polo e plantar Cabernet Sauvignon, porque tenho certeza que este é o melhor lugar do Chile para fazer Cabernet Sauvignon. Os Cabernet Sauvignon mais elegantes vai ser feitos desde aqui. E o pai accedió, ele já, claro, já era maior, já não jogava polo, e accedió. E Eduardo tuvo un lindo gesto, falamos lá no Chile, como falamos así, un jeito bom de deixar os goles da quadra de polo, não? Então o vinhedo está fechado por los goles, não?
Em cada um dos extremos. Dentro da quadra.
Exacto, dentro da quadra. E ele não estava errado, a primeira safra de Chadwick foi o ano 99. A segunda safra, o 2000, foi a que ganhou o Berlin Tasting. Tá? Realmente tinha um potencial para fazer grandes Cabernet Sauvignon. E depois Eduardo botou no rótulo de vinhedo Chadwick, acho que você viu, embaixo do rótulo, na esquina de baixo, você consegue ver um jogador de polo, tá? Que é o pai de Eduardo. E esse vinho é uma homenagem para Alfonso Chadwick, o pai de Eduardo. Então é bem legal, são só 15 hectares, é um vinho super, super de terroir, são vinícolas, são videiras já de quase 30 anos, não? Plantadas no ano 94, é Cabernet Sauvignon e tem um pouquinho de videiras de Petit Verdot, mas são 15 hectares, não é mais que isso.
Então a área não foi recomprada depois, continua
claro, cercado. Você tem vinhedo Chadwick e o nosso vecino é Alma Viva por frente e por outro lado tem Dom Melchor, então tá... Estamos todos aí fechados, né?
Tá
acompanhados.
Está todo mundo bem acompanhado. Você não acredita, é só olhar para os vizinhos que está todo mundo fazendo, muito legal. Não, e essa parte da plantação no campo de polo com as goleiras é muito legal, porque assim, uma das coisas mais legais no mundo do vinho, o mundo do vinho precisa de paciência.
Sim.
Então a gente não consegue ver resultado rápido, a gente não consegue fazer nada com pressa. Pelo menos a parte boa disso tudo é que o nosso mercado tem muita história. Então tá aí mais um vinhedo com muita história, né?
Sim, não, sem dúvida. E a verdade é que quienes conseguem ir para Vinhedo Chadwick adoram. A verdade é que é um lugar super familiar. Muito, não, pequeno, bem cuidado.
É a casa, né?
E você aí entende como é que um grande vinho pode ser feito, porque é todo à mano, é aí, é familiar, é feito nesse... Você consegue ver tudo, né? Não há nada que escape a seus olhos, não? Então aí está, essas são as videiras com que se fazem os vinhos, são não mais de 10 mil garrafas, tá? São uma produção pequena, na verdade, de uma qualidade incrível.
E sendo... pertencendo ao mesmo grupo, diversos ícones do Chile, como Senha, Dom Maximiano, como que funciona? Existe uma concorrência entre os rótulos, assim, esse ano eu ganhei 100 pontos, esse ano eu ganhei 100 pontos. Dentro do próprio grupo, existe uma competição ali dentro? Porque, bem ou mal, a gente sabe que são vinhos do mesmo grupo que estão sempre disputando.
É.
Então, como é que funciona isso?
Bom, o primeiro, antes de falar assim, a concorrência, não? Efectivamente, nós temos o management do grupo está diferenciado, como te falei. Zen e Chadwick tem uma estrutura não somente tecnológica, também comercial e marketing separada, por conta de que tem um modelo de negócio distinto, a Plaza de Bordeaux, etc. E também porque são portafólios únicos, uma vinícola, um vinho. No caso de Senha, a vinícola Senha hoje tem dois vinhos. Tem um segundo vinho que se chama Rocas, que foi lançado o ano passado, que é o segundo vinho de Senha.
Ou seja, até então era uma vinícola para um vinho só.
Claro, e Chadwick é uma vinícola com um solo vinho.
Exato.
E depois tem Errázuriz, não? É, onde tem Dom Maximiano, e também tem muitos outros mais vinhos, não? São portafólios mais grandes. Então tem equipes especializadas já solo para trabalhar com Errázuriz, Caliterra e Arboleda. Então, todo o trabalho comercial, marketing enológico já está diferenciado, né? Não é que uma mesma pessoa tem a dificuldade de pensar como, ah, e que vou fazer este ano? Vou trabalhar mais para Chadwick ou mais para Dom Maximiano? Não. Tem pessoas para dar o 100% para cada uma das marcas. E isso acho que é parte também do sucesso de Eduardo, não? De especializar, entender que um vinho como Senha, que o que precisa é muito específico, precisa uma pessoa, precisa um equipo particular para trabalhar para ele, não?
Sim, se ele tem uma vinícola própria, como é que ele não vai ter uma equipe de marketing própria? Como é que ele não vai ter uma dedicação exclusiva, né?
Exato, exato. E, bom, você falou algo bem interessante antes, não? Sobre a paciência, sobre que nós somos apenas um pequeno momento na história do vinho,
exato,
não? E aí há um valor muito grande que eu dou, sobretudo, às vinícolas que conseguem se manter familiares. O mundo do vinho é... já é difícil porque você precisa de muito tempo. Mas, além disso, você trabalha com a natura, com a naturaleza, não? Muitas coisas podem acontecer. No Chile falamos de incêndios, de terremotos, de tsunamis. Então, muitas coisas acontecem com a... Tem heladas...
Isso é bom falar porque existe uma imagem que, às vezes, o Brasil tem no Chile por causa da questão da filoxera, que parece que o Chile... não, é perfeito e nada acontece de ruim lá, então o Chile tem a obrigação de fazer vinhos bons todos os anos.
Claro.
Porque, afinal, está protegido pelo oceano, pelo deserto, pela cordilheira, não entra doença. Sim, mas não é só esse problema que existe no mundo.
Absolutamente. Se não tivéssemos enólogos ou viticultores, mas Chile tem condições muito favoráveis, é certo.
Claro.
Claro, para madurar, é muito sol, é boa luminosidade, tem bons solos. Mas, claro, anos com menos... Hoje o cambio climático está dando anos com muita menos chuva. Você tem que saber trabalhar, tem que saber trabalhar as videiras para resistir melhor essa crise hídrica. Tem anos com muito sol, com temperaturas muito mais altas, ou às vezes tem incêndios em alguns vales, não? Então tem que saber trabalhar, efetivamente. E a natureza te dá essa experiência de lembrar... cara, como já levamos 5 anos trabalhando com... X nível de água, não? E então já sabemos como a videira reacciona quando nós irrigamos em dezembro ou em novembro, ou irrigamos antes, em inverno, talvez, em junho, em julho. E você começa a ganhar experiência com os anos, mas essa experiência tem que ser traspassada.
Claro.
Né? Então a família ajuda muito para isso. Porque Eduardo Elino chegou no ano 83 a ser o jefe da vinícola Errázuriz sem saber nada. Ele tinha o pai, que já levava décadas trabalhando com o vinho. E assim para trás. E hoje, Eduardo, com toda a experiência que tem, e tem 4 filhas, atualmente 3 filhas trabalham diretamente na vinícola, dentro da vinícola, e ele está constantemente e muito preocupado. E é uma função de nós todos como vinícola que as filhas... vayan, ¿no?, adquiriendo todo ese conocimiento que su pai ha ganado en el tiempo, ¿tá? Porque las zonas que van a transmitir ese conocimiento por los próximos 10, 20, 30, 40 años, ¿tá? Entonces, somos muy conscientes de eso, ellas son muy conscientes, y el legado ser testigo de cómo hoy yo personalmente, como ejecutivo, estoy en una transición, ¿no?, en ver cómo Eduardo está dejando ese conocimiento, traspasando ese conocimiento para novas generaciones. Exactamente.
Não, e a parte de só passar o conhecimento, é preciso passar o amor e a vontade de continuar nesse mercado.
A paixão, exato.
Porque também, depois que o Eduardo não estiver mais aqui, é preciso que as filhas tenham paixão suficiente para passar pelos momentos ruins, porque, como a gente falou, no mundo do vinho, a gente olha de fora e vê saímos daqui, estamos aqui com 100 pontos em tudo na Praça de Bordeaux, mas a gente esquece que no caminho, o caminho não é regular. É sobe e desce. Então a gente, ele tem que passar também o amor suficiente para que elas consigam passar pelos momentos ruins e não vendam a empresa.
Não, 100%. E Eduardo sempre fala também de esses momentos difíceis, de quando não era tão fácil vender um vinho de alta gama do Chile e muitas portas se fechavam, não? Então elas são conscientes dos riscos que corre o seu pai, não? Também de esa coraje que hay que tener en el mundo de vino para avanzar, ¿no? Y ha sido muy legal realmente ver cómo esa pasión se va traspasando a esta nueva generación y la nueva generación va adquiriendo ese, no sé, ese empoderamiento, esa pasión para continuar por esto, si Dios quiere, por muchos, muchos años más.
Ahora tengo una pregunta complexa. ¿Cómo una vinícola, una vinícola no, vamos a hablar del grupo porque a gente va a hablar de varios vinos premiados, que chega a 100 pontos? A gente sabe que pontuação nunca é um objetivo do produtor. E tem produtor, tem gente que vai dizer, ah, mentira, todo mundo quer. Não, não é o objetivo. Os 100 pontos, ele é um feedback da mídia, do mercado. Mas, assim, o objetivo é fazer um vinho incrível. Só que a gente, quando chega nesses 100 pontos, a gente já atinge um limite. Como que... O que se faz depois, assim, depois do primeiro 100 pontos que o grupo recebeu? Como é que foi isso? Comemora, celebra e diz assim, e agora? Daqui pra frente, o objetivo será manter 100 pontos? A gente vai ficar triste se o ano que vem não tiver? Como é que muda o pensamento dentro da vinícola, dentro do grupo, a partir do momento que você chega num topo de ganhar 100 pontos?
É uma boa pergunta. O primeiro... Claro que se celebra, y sobre todo en un momento que estaba Chile, ser los primeros, nos éramos conscientes que probablemente después de esos primeros 100 puntos que tive Viñedo Chadwick en la safra 2014, era muy probable que muchos otros vinos más iban a acceder a 100 puntos. Y así fue aconteciendo. Entonces se celebra. Mas son celebraciones curtas, ¿no? Porque você ya comienza a trabajar en la próxima safra.
Exacto.
Y comienza a ver, ok, cuáles son las características de esta nueva safra, cuáles van a ser sus dificultades o sus ventajas, ¿no? Y tal vez, claro, no va a tener 100 puntos nuevamente con un mismo crítico, mas hoy el mundo de vino tiene muchos críticos, algunos van a durar más, otros un poco menos. Efectivamente, você tiene que de alguna forma olvidar, esquecer de que você trabalha para os críticos, tá? Ou para um crítico, ou pior aún, para um crítico. Você trabalha primeiro para seus consumidores, para essa distribuição que você vai criando. E, finalmente, o que mais importa é a demanda, tá? Se o cara abriu, comprou a garrafa, bebeu ela ou não comprou a garrafa, não ficou com confiança para comprar. E isso que você mais tem que trabalhar ainda, tá? Nós temos certeza de nossa qualidade, tá? E temos certeza de que vai ter anos mais desafiantes e menos desafiantes. Também temos certeza que cada ano vamos tendo mais experiência para enfrentar anos difíceis, tá? E isso ajuda para dar uma consistência aos nossos vinhos, tá? Se você, por exemplo, olha as últimas 7 safras de Senha, tem 3 safras com 100 pontos, e todo o resto, o puntagem menor é 98 pontos, tá? Não estou querendo vender os puntagens, mas o que estou falando é que você começa a trabalhar a grande experiência para dar uma consistência a esse vinho. E você já tem um estilo que não traiciona. Não é que agora vou fazer Senha com 4 anos de Carvalho novo. Não, você já sabe como trabalhar com o Carvalho, sabe quanto tempo vai guardar, sabe que Senha você vai procurar por essa elegância, por esse frescor, por ser um vinho mais sutil, não? Y eso, de alguna forma, he premiado pelo tiempo, por los críticos, por los jornalistas. Y claro, va a tener algunas safras excepcionales, que van a ser un chis más, ¿no? Con a dosis justa de agua, a dosis justa de sol, ¿no? O trabajo perfecto en la tierra. Y eso va a ser 100 puntos. Mas cuando tenemos 99 o 98, o si son 97, ninguém va a llorar por eso, ¿no?
Sí.
Mas claro que sí, o estándar da vinícola é trabalhar sempre para ser o vinho mais perfecto para nós. Depois é algo que você não pode controlar como é que vai ser o puntaje. Até o momento estamos felizes, Pero estamos trabalhando sempre para isso.
Sim, até porque a gente... Isso é o problema da humanidade, de nunca estar sempre sendo satisfeito, né? Imagina, você ganha 99 pontos e não vai ficar feliz? É. Não é porque o ano passado ganhou 100 que não vai ficar feliz com 99. 99, como você falou, consistência. É. Uma coisa é ganhar 100 pontos num ano e 90 no outro. É. Agora, 99, 98, 100... Tá... O 100 é o número mais bonito, óbvio, mas 99, 98 são pontuações altíssimas. É, e agora, em relação a... Já que a gente estava falando, né, sobre um crítico específico, quando a gente fala isso, a gente sabe muito bem, todo mundo sabe muito bem que a gente está falando da maldita época do Parker, que todo mundo produziu vinhos. Quem produzia vinhos já nesse estilo continuou produzindo, mas quem não produzia vinho nesse estilo começou a produzir vinhos para ganhar 100 pontos do Parker. Existiu esse momento, todo mundo passou por isso. Hoje em dia, todo mundo já entendeu que é muito melhor ter uma consistência, uma personalidade, do que apenas buscar um crítico e produzir um vinho para um crítico. É isso que você falou, a gente não produz para um crítico específico. É... Ao mesmo tempo, a gente também acompanha as mudanças de estilo de consumo, ignorando os críticos. Estilo de consumo, a gente vê hoje em dia o consumidor buscando vinhos mais frescos, vinhos menos extraídos. Mesmo que sejam vinhos concentrados e potentes, são vinhos potentes com frescor. É. Até porque a gente sabe que a acidez também é muito importante para a longevidade do vinho.
A gasolina, como falou.
A gasolina, exatamente. É. Você consegue enxergar uma mudança... nem que seja gradual nesses estilos dos principais vinhos da marca?
Claramente, e você falou também antes, não? Inclusive desde os anos 80 você consegue ver como Chile foi evolucionando. Não só, por uma coisa assim de perseguir um reconhecimento de algum crítico, também pensando em que as técnicas de viticultura foram mudando muito. Então, nos anos 80, por exemplo, os vinhos, muitos deles não eram envelhecidos em carvalho francês. Eram engarrafados e guardados em garrafa, envelhecidos em garrafa.
Não é que isso fosse o estilo da época, é porque era o que estava disponível.
Exato. Tinha pouca disponibilidade de aço inoxidável, tá? Provavelmente tinha uma viticultura já não muito de precisão, não? Você fazia as colheitas quase por um calendário religioso e não por a medida do açúcar da uva.
Claro.
E isso obviamente vai mudando a medida que você tem mais técnicas, tem mais ferramentas para trabalhar. Eu sempre falo, por exemplo, um dos aprendizagens dos últimos anos, que é a irrigação, tá? Em países como Chile, onde se precisa irrigar, não? Por o clima que nós temos, né? Olha, um vale da Aconcagua, no promedio, estão caindo 250, 280 milímetros por ano. É pouco, não? E sempre se pensava antes, não? De, tá, agora estamos no verano, o calor é incrível, está sendo muito seco, vamos irrigar agora. E já é tarde, tá? Então, como foram trabalhando os viticultores, os enólogos, até entender que era melhor irrigar, inclusive, no mesmo inverno, quando já veia que você, inverno, tinha um déficit, vamos a irrigar um pouco para assegurar uma hidratação, uma umidade, não solo para assegurar os nutrientes que a videira precisa para despertar na primavera. E aí já tudo continua um pouco melhor. Então, são aprendizagens que nos 90 não estavam, 2000 tampouco. Tá? São aprendizagens, são dos últimos 5 anos, 7 anos. Não? E isso ha permitido, obviamente, também mudar um pouco os estilos. Agora, claro, provavelmente nos anos 90, quando falamos fines dos 90, principios dos 2000, tivemos essa influência um pouco mais, talvez, do que estava acontecendo no mundo, que todo mundo olhava para os vinhos americanos, então as barricas mais novas, não? Buscando um pouquinho mais de dulçor, um pouco mais de álcool, mais de açúcar na uva, não? Para dar um pouquinho mais de álcool também, vinhos mais encorpados. Então, você consegue olhar essa parte de nossa história experimentando algumas safras, não? De esos anos. E logo começa a olhar também depois, já para 2010, 11, 12, como Chile se começa a encontrar, tá? E nós mesmos também começamos a retomar o que era próprio de nós, de nosso terroir, não? O que a videira entrega. Então já o carvalho é muito importante para dar a complexidade, para dar vida também ao vinho, não? Pero no es lo principal, no tiene que ser lo primero. Entonces, el tiempo en carvalho puede ser un poquito menor, también no tiene por qué ser carvalho nuevo, no tiene por qué ser todo carvalho de 220 litros. Por ejemplo, acá enseña 10% va en fudre, que son carvalhos más grandes, entonces yo reduzo o contacto de vino por madera, ¿no? Para privilegiar ese carácter más primario, sobre todo en una vinícola, por ejemplo, en el caso de Seña, que abrazó a biodinamia, tá? Hace já quase 20 anos e trabalhamos todo de forma biodinâmica, precisamente porque queremos mantener nuestro terroir o más puro posible y dar a máxima vitalidad y fertilidad a ese terroir. Entonces, si después yo hiciera todo eso, después llego a la adega y boto todo en carvalho americano, novo, con vainilla, coco, no tiene sentido.
No tiene sentido.
Yo quiero mostrar, estoy trabajando para mostrar el terroir. Entonces, el resto es complexidad, es un acompañamiento necesario.
Você tocou num ponto muito importante, e eu acho que é um ponto que eu venho querendo falar aqui no podcast há tempo, mas já vou puxar aqui para vocês pensarem. Muitas vezes a gente ouve as pessoas falando que o mundo do vinho está voltando às suas origens, resgatando técnicas antigas, etc. Mas eu acho que é importante entender, não é que a gente está resgatando técnicas antigas. Hoje, quando a gente fala de vinhos de baixa intervenção, isso só é possível, e eu tô falando com qualidade, né? Porque baixa intervenção pode significar muita coisa. Tô falando vinhos de baixa intervenção que entregam qualidade na taça. Isso só é possível graças à tecnologia. Porque para intervir menos e não ter um resultado ruim... Porque antes como é que se fazia para não intervir? Olha pro céu e pensa, será que chove? Lambe o dedo e põe assim, será que tá ventando? Era tudo no achismo, era tudo claro. muito esotérico ali. Hoje, uma vinícola consegue, uma vinícola do porte, um vinho senha consegue ser feito de maneira biodinâmica, porque você consegue ter uma previsão do clima mais acertada, você consegue fazer a viticultura de precisão e saber exatamente onde você precisa irrigar nessa planta e nessa planta. Então, assim, é a precisão da tecnologia que nos permite hoje intervir menos no vinhedo, porque no passado intervir menos no vinhedo significava muitas coisas, inclusive muitos defeitos. Então, quando a gente fala assim, estamos resgatando as coisas antigas como era no passado, não é que em algum momento a gente achou que o passado era errado, é que a gente está tentando utilizar a tecnologia para produzir vinhos sem defeitos. Hoje a tecnologia permite fazer vinhos sem defeitos com a menor intervenção possível, porque a gente consegue prever outras coisas.
100% de acordo, e um grande, dá para um capítulo de podcast.
Dá para um capítulo inteiro isso,
sim,
né?
Sim, absolutamente. Eu só complementar o que você já falou, porque foi perfeito. Entre mais conhecimento você tem de seu vinhedo, consegue fazer menos coisas. Ou seja, consegue entender e seu trabalho é mais que nada a técnica que você usa para mantener eso, para entender cuando un viñedo puede tener algún problema, para anticiparse a algún problema, ¿tá? Mas no es para la técnica para ser usada en la adega y corregir el vino. No, que você usa la técnica es para entender el viñedo. Y eso también son trabajos de los últimos 20 años. Antes ninguém falaba de los geólogos. Hoy una vinícola que no trabaja con un geólogo para entender esos solos, no, porque no es un solo. Seña tiene, por ejemplo, Seña tiene 45 hectáreas de viñedo y tenemos 5 solos distintos, muy bien mapeados. Entonces no es lo mismo. Hoy yo sé que el viticultor espera, o enólogo, si va a trocar una uva en un solo de origen andesita o volcánico, él sabe qué uva tiene que ser trocada para allá. No es que así, voy a mudar, voy a experimentar con Cabernet Sauvignon.
Soñé que va a funcionar esta uva.
Y eso es por el conocimiento que se va adquiriendo, ¿tá? Y creo que la biodinámica ayuda mucho para eso, ¿tá? El primero es se abstraer de todo el resto. E concebir, no caso do Seña, concebir seu vinhedo, sua propriedade, porque não somente o vinhedo, também todos os morros que acompanham a propriedade, como um solo organismo. Tá? E nada mais pode entrar a esse organismo. Tá? Não, eu não quero contaminações cruzadas. Tá? E, de alguma forma, se esse organismo tem algum problema, eu procuro algo dentro desse organismo para combatir. ¿Tá? Y por eso tengo los jardines biodinámicos para hacer todos los preparados, ¿no? Que van a ayudar para un correcto desarrollo, para aumentar la vitalidad y la fertilidad de nuestro medio ambiente, de nuestro suelo principalmente.
Claro. Una cosa que yo acho muy interesante, y ahí daría más un episodio, ¿eh? O fato de você me dizer que Senha já é biodinâmico há 20 anos, quase 20 anos.
2005, sim.
E esse não é o foco. Deixa eu melhorar essa pergunta. Por quê? Muitas vezes a gente vê vinícolas que se transformam em biodinâmicas, que começam a aplicar uma agricultura biodinâmica, e este passa a ser o foco, não o resultado. Nós somos biodinâmicos. E aí, a primeira informação que a gente tem é biodinâmica, não o vinho, não o estilo do vinho, etc. E é muito interessante que eu não vejo a biodinâmica como foco da empresa. Eu não vejo a divulgação da biodinâmica como um foco, como um aspecto de marketing, por exemplo. Não estou dizendo que vírgulas biodinâmicas usam a biodinâmica como marketing, mas aproveitam isso também para anunciar um marketing, né? E é curioso, porque vocês não utilizam isso como argumento, não está em lugar nenhum do rótulo, pelo menos não chamativamente, eu não, não vejo aqui.
Não, não está.
E então, está escrito isso? Não, né?
Não,
não, não. Não, nem tem. Ou seja, se ninguém me contar, eu não fico sabendo. E também, no mercado brasileiro, especialmente, porque eu sei que a gente sabe de diversos vinhos famosos que são produzidos de forma biodinâmica, grandes borgonhas também que são produzidos de forma biodinâmica, que também não anunciam isso.
E
no mercado brasileiro, a gente imagina, a gente tem no imaginário do consumidor, assim, o vinho biodinâmico, ele tem um estilo. O vinho biodinâmico é o vinho, abre aspas, vinho biodinâmico é o vinho natural. Sendo vinho natural, ele é automaticamente um vinho mais leve e mais fresco. Existe como se fosse um estilo, assim, que a agricultura gera só uma coisa. E aqui a gente tem um exemplo de um vinho, então, que está há 20 anos sendo produzido de forma biodinâmica, que tem estrutura, que tem bastante tanino, que tem potência, que tem longevidade.
Absolutamente.
Como é que você vê isso, essa questão da biodinâmica para o Senha, por exemplo?
E que é uma boa pergunta e tem que ser respondida entendendo como nasce Senha, tá? Porque Senha não nasce porque Eduardo queria fazer um projeto biodinâmico. O primeiro motivo de Senha é que Eduardo, por sua parte, ele queria romper un status quo do Chile, ¿tá? Y hacer algo top por la primera vez. Y por la otra punta, Mondavi, que acreditaba en este nuevo mundo, vamos a hablar así, viniendo de Napa, ¿no? Y oleando para Chile, y acreditaba en esas condiciones, ¿tá? Acreditó también en Eduardo, de efectivamente pensar, yo tuve la oportunidad de hacer Opus One con los Rothschild en California, y ahora yo quiero trabalhar no Chile, porque quero dar oportunidade, porque acredito que Chile pode ter um grande vinho, tá? Então, o primeiro motivo de Senha foi isso, ser um embaixador chileno. O primeiro embaixador de alta gama icônico chileno, tá? Esse é um trabalho que ainda não termina. Ainda temos mercados, países, restaurantes, compradores que temos que conquistar, mostrar, contar a história, tá? Levamos 25 anos, cumpriu o ano passado Senha, tá? A primeira safra foi no ano 95, recém vamos a cumprir 30 anos, o próximo em 2 anos mais, tá? Já vamos quase 30 anos, tá? Que todavía é tempo, mas não é muito tempo. Nosso principal foco hoje é trabalhar essa distribuição, contar a história de como Senha foi criado e de todos os atributos, entre eles obviamente a biodinâmica, que é uma parte de Senha, mas não é Senha, tá? A biodinâmica é uma parte importante, mas não é o vinho, tá? O vinho, o que é uma ensamblagem bordolês do Vale de Aconcagua, que é um vale onde a família de Eduardo tem um conhecimento de 150 anos, tá? Com um espírito chileno, que é a influência do Carmener dentro deste corte, tá? Isso é Senha. E com isso, queremos conquistar, obviamente, a grande maioria dos paladares do mundo, dos restaurantes, né? Mas isso é o mensagem que hoje estamos tentando levar, né? Quer experimentar o vinho?
Quero experimentar.
Já que estamos falando.
Vamos, já que a gente está falando, todo mundo.
Claro, e aproveitamos aí
vocês
de contar
que
um estão pouco
nos ouvindo, fiquem com inveja, estamos tomando o quê? Que safra?
Esta safra que vamos a experimentar, essa safra 2021, tá? Que é a última safra, foi o release. A primeira semana de setembro na Place de Bordeaux, tá? E precisamente é uma safra onde o vinho conseguiu 100 pontos pelo crítico James Sackley.
Agora uma pergunta difícil: você tem uma safra favorita? Assim, tirando a parte, você trabalha na empresa, assim, favorita, tem toda a disponibilidade na minha casa, preciso abrir hoje numa ocasião especial, qual é só?
A verdade, tenho várias. Eu gosto, não sei talvez porque muito, mas bom, são boas safras. Mas a safra 2011 é uma safra que gosto muito em geral. Foi um ano um pouquinho mais frio do que era o promedio nesse momento. Também porque é um ano onde eu sinto que o estilo também já definitivamente volta, ¿no?, a esa sutileza, a esa elegancia, a esa feminidad, se consigue entender muy bien seña en esa safra. Y así también, por ejemplo, la safra 2018, que considero que es una safra excepcional, donde todo aconteció cuando tenía que acontecer. Y para mí ya eso es mucho en el mundo del vino, ¿no? A floración, a brotación, a floración, a cuaja, a pinta, todo fue de forma uniforme, ¿no? Muy bien elevado.
Eu acho...
Então, 2011, 2018, adoro. E, sem dúvida, 2021 é uma safra que vai dar muito o que falar.
Eu acho uma coisa muito interessante e que é... não é tão simples de se encontrar. E fazer a visita e conseguir provar quase toda a gama, né, que tinha disponível é muito legal. Porque dificilmente a gente tem um vinho que tenha tanta longevidade, mas que seja tão gentil no paladar, tão jovem. Com esse 21, por exemplo, que a gente está tomando, a gente sabe qual é a longevidade desse vinho, a gente sabe que ele tem muito pela frente.
Uhum.
Ao mesmo tempo, já que a gente estava falando da Praça de Bordeaux, e a gente está usando Bordeaux aqui como exemplo, a gente sabe muito bem que um grande Bordeaux, se a gente tomar um grande Bordeaux com 2 anos de vida, ele não vai ser agradável no paladar. É o tipo de vinho que a gente vai se arrepender de ter aberto, e a gente realmente deveria ter esperado X anos. Aqui a gente está tomando um vinho que, tecnicamente, a gente percebe o potencial, a longevidade que ele tem, mas ele está muito pronto. Ele é um tipo de vinho que dificilmente alguém vai abrir e vai dizer: que arrependimento, eu devia ter esperado, ele não está tão bom quanto ele poderia estar. Ele, claro, pode melhorar muito, mas ele é muito agradável. É proposital essa maneira de se produzir um vinho com longevidade, mas que ainda assim é agradável quando tão jovem? Isso acontece sem querer ou é proposital?
Eu penso que há um propósito nisso, não? Mas também está nas condições para fazer isso. Há um propósito, mas está nas condições. Em vales de excelência, no Chile, como pode ser a Aconcagua, como pode ser Maipo, não? Onde vem Chadwick, você tem certas condições. Chile tem um clima mediterrâneo, temos bastantes horas de sol, tá? E nossa chuva está muito concentrada no inverno. O que estou querendo dizer é que você consegue deixar madurar a uva navideira com bastante tranquilidade. Isso num ano, falemos, normal, não num ano quente, onde, claro, não vai estar muito tranquilo, porque a madurez vai muito mais acelerada, não? Mais rápida. Mas Chile tem essa possibilidade. Em anos certos, onde tudo acontece quando tem que acontecer, como eu falava, você consegue deixar a uva aí madurando tranquilo e conseguir esse balance, esse tridente de balance entre madurez fenólica, acumulação de açúcar e acidez natural, que fazem finalmente que um vinho seja um grande vinho, não? Um vinho com uma longevidade. Se você não tem esse tanino, essa carga tânica, se você não tem essa acidez natural, que são as duas gasolinas do vinho, é impossível, por mais de que eu queira guardar o vinho, guardar 10 anos,
não,
o vinho não vai evoluir por isso, só por isso, não? Tem que se dar essas condições. Então, generalmente, o que nós fazemos, precisamente, por exemplo, Chado e Senha, eles estão em partes do vale, onde não somente tem boa exposição ao sol para madurar, sino também tem boa influência de ventos frios.
Porque a gente está falando de regiões naturalmente um pouco mais quentes para poder maturar.
Chile tem um clima mediterrâneo e alguns já expertos falam mediterrâneo semidesértico, não?
Uhum.
Por a conta de a crise de água, etc. Claro, são climas mais cálidos. Então você, em esse caso, Eduardo, ele escolheu lugares dentro do Chile especiais, no caso de Chadwick, aos pés da Cordilheira dos Andes, e no caso de Senha, aos pés orientais da Cordilheira da Costa, dando a espalda, as costas. Ao Pacífico. Então, no caso de Chadwick, ele recebe esta massa de aire frio que baixa dos Andes, não? Que não são ventos, são uma massa de aire frio que refresca o vale. E isso permite que essa madurez, né, com sol de dia e com mais
muito
frio de noite, seja mais devagar. Tá?
Uhum.
E não tenho problema da chuva, não tenho que o enólogo não está pensando: oh, vamos a coletar hoje dia, gente, porque amanhã chove. Não. Então, isso são condições perfeitas. E no caso de Senha, ele recebe o vento do Pacífico que entra para Chile e choca contra a Cordilheira da Costa e depois começa a subir e algo desse vento consegue atravessar e chegar para nosso vinhedo. Tá? Se chegara direito, seria muito frio e a uva não consegue madurar. Então, a Cordilheira da Costa é é nossa, nossa proteção para a senha. E por isso sempre falamos, senha marca o limite para plantar estas castas bordolesas.
Um pouquinho além.
Se for um pouco mais alá, mais perto do Pacífico, já não dá.
Já seriam verdes.
E esse limite que se traduz em uma maduração devagar. Tá?
Porque esse é um ponto importante. Agora a gente vai ter que falar de um ponto importante. Eu sei que a gente já está se estendendo, mas tem muitos pontos para falar. Chile, a gente... E aí é um problema, pelo menos no Brasil, né? A gente... Não é um problema do Chile, mas ao mesmo tempo é um problema do Chile. Nós sabemos, nós estudiosos sabemos, todo mundo aqui que está nos ouvindo deveria saber, que as uvas que fazem parte da família Carmenet, que são as uvas bordalesas, elas têm pirazina na sua composição. E essa pirazina não é causada por um defeito, por um sol, faz parte da uva. Ela vai se mostrar melhor, vai se mostrar mais quando ela não amadurecer de forma completa. E aí entra o que você falou, uma maturação muito quente, muito sol, matura rápido demais, é muito açúcar desenvolvendo e o fenólico não desenvolve. A gente vai ter muito açúcar, muita pirazina, exato, os aromas não desenvolvidos. A gente pega isso muito em vinhos do Chile, especialmente Carmener, que também é da família das Carmenés, lembrando, Cabernet Sauvignon também, e aqui a gente não pega nada. E aí esse é o importante a gente falar, que esse é um... É aqui que a gente percebe uma maturação longa, né? A importância da maturação longa, das noites frias com os dias quentes, que se estendem um pouquinho mais. Por quê? Pra quem não conhece isso, quanto mais matura, mais açúcar a uva tem, menos acidez a uva tem. Se ela matura rápido demais, não dá tempo dos aromas se desenvolverem, da parte fenólica se desenvolver, a gente simplesmente vai ter uma explosão de açúcar e uma queda muito brusca de acidez. Exato. A gente vai ter aquele vinho que não tem outra condição. A gente vai ter que usar um vinho de volume, especialmente num corte, porque senão vai ficar um vinho sem acidez, flat, açucarado, vai ficar um vinho meio seco, com um aroma super simples, né? E aqui, então assim, é importante a gente entender que isso não é uma característica do Chile, é uma característica das uvas, deste grupo de uvas, sim, que são as uvas bordalesas, e aí a gente vai encontrar em Cabernet Franc, em Cabernet Sauvignon, em Carmener, em Malbec, Petit Verdot, todas as variedades de Bordeaux, as bordalesas, todas elas têm essa pirazina na composição,
absolutamente,
que vai explodir numa maturação muito rápida. Então, assim, é sempre importante entender que não é que é um defeito do vinho, não é um defeito da uva. Todas as uvas desse grupo têm essa composição. E aí, o que vai fazer isso ser mais saliente ou menos é uma maturação. E aí, no Chile, entra a localização do vinhedo, né?
Claro que
é
sim.
O que faz totalmente diferença. Porque nos vales mais quentes, mais baixos, onde não tem uma amplitude térmica muito grande, vai explodir de açúcar essa uva e não vai dar tempo de amadurecer. E aí, a gente vai ter o Carmener de volume, aquele vinho de volume que,
exato,
a gente conheceu muito, que a gente muito conhece no Brasil. Mas é importante salientar que não é um defeito do Chile, não é um defeito da Carmener, não é um defeito da uva, é apenas um problema de maturação. E a gente vai ver isso em diversos lugares do mundo, não só no Chile, inclusive Bordeaux. Para quem nunca pegou Bordeaux com pirazina, é um lugar muito fácil de pegar. Os vinhos de menor qualidade de Bordeaux, que tem Bordeaux num lugar muito cinza,
sim,
né?
Não
é um lugar muito ensolarado, a maturação não é tão simples assim. E é bem fácil pegar pirazina pra caramba. A gente às vezes vai pegar mais menta, às vezes vai pegar mais pimentão, mas a gente pega. Então, só queria fazer esse parênteses aqui pra quem tem na cabeça essa coisa de que, Chile, o vinho tinto do Chile pode ter pirazina, não é o Chile. Não é a uva, faz parte da uva, na verdade, isso, e é uma questão de maturação. E
sim,
aí vai do cuidado, vai da precisão, vai da localização do vinhedo.
E só para complementar, também considerar que você falou o Cabernet Franc, o Cabernet Sauvignon, eles levam anos de trabalho, tá? De conhecimento, de bibliografia, de conhecimento escrito que você hereda, não, sobre essas uvas. O Carmener, hay que lembrar, que estive 150 anos perdido praticamente, tá? 130 anos perdido. Então, nossa bibliografia, nossa experiência de Carmener é dos últimos 30 anos. Tá? Só aqui estou falando já como Chile general, representando Chile. Não? Então, você vê uma melhora do Carmener incrível. Eu acredito na qualidade da Carmener no Chile. Acho que é uma uva que ainda tem muito por entregar. Hoje você consegue, inclusive, experimentar exponentes 100% de Carmener, como pode ser Kai, não? Da Vinha Rasuris, que consiguen entregar un nivel de tanino, una elegancia, uh-huh. un tanino muy fino, con esa piracina que vamos a traducir en especiarías, en un viño bien feito de Carmenet, ¿no? Mas sin caer en un viño goloso, dulce, uh-huh. ni tampoco en un viño verde, vegetal, ¿no? Sino todo como algo balanceado. Entonces, yo acredito en eso, precisa tiempo, claro que sí. Y una de las cosas que fuimos aprendiendo es que precisamente las videiras de Carmenet, con el tiempo, ellas mismas van controlando la carga de piracina. Claro. Entonces, no es lo mismo hacer un Carmenet en una videira de 5 años, 7 años, que ya va a hacer con 15 o 20 años.
Exactamente.
¿Tá? Y entonces eso ya también va ayudando. Pero sí creo y acredito, aquí, de esta mistura, la Zafra 2021 es un corte de 4 uvas, tiene 50% de Cabernet Sauvignon, uh-huh. tiene 27% de Malbec, uh-huh. 17% de Carmenet, 6% de Petit Verdot.
Ou seja, tá? A gente só tem uva bordalesa, todas elas com carga de pirazina na sua composição.
E você,
nenhum, não? Nenhum, nada aromático aqui de pirazina.
Aqui o que se privilegia é a fruta, uma fruta vermelha, fresca, se privilegia muito os gêneros florais, que aporta muito, nesse caso, Malbec, já quase um quarto do vinho é Malbec, não? O Malbec da Aconcagua entrega muito essa aromas a rosa, essa violeta.
Isso é muito curioso, né? A gente, isso também renderia um podcast, mas o desempenho de Malbec no Chile rende um podcast, hein?
Rendeu.
Porque tem realmente
tem coisas interessantes.
Tem coisas bem interessantes de Malbec saindo no Chile. E é engraçado ver a Mendoza fazendo Carmenet também.
Claro que sim. E são coisas que têm que acontecer.
Tem que acontecer.
E não só pelo marketing, eu não acredito nisso. Vou plantar Malbec para ser o chileno que vende Malbec ou o argentino que vende Carmenet. Não, não é pelo marketing. Se nós fomos acreditando realmente no sucesso de nosso Malbec, por lo que nós experimentamos dele.
Claro.
Malbec, no Vale de Aconcagua, temos hace muitos anos atrás. Mas pegou tempo em nós mesmos convencer de que, ok, vamos a introduzir Malbec, por exemplo, na mescla de senha. Acho que para Eduardo não tem que haver sido fácil. Vinho que começou como Cabernet Sauvignon, Merlot, Carmenet, Petit Verdot, Cabernet Franc, e foi mudando precisamente nesses anos 2011, 12, 13, para falar, aqui estamos fazendo o melhor vinho possível. E não podemos esconder que o Malbec do vinhedo tem um nível para tirar fora o Merlot.
Exatamente.
E vamos a reemplaçar. E continua sendo na base de Cabernet Sauvignon, mas hoje a segunda uva é Malbec.
É que o problema é... E é por isso que a degustação às cegas é tão importante. Porque se você souber que tem Malbec, logo que a mudança foi feita, que a substituição de Merlot por Malbec foi feita, talvez você fosse com preconceito na hora de degustar. Agora o que importa é catar cegas. Se você catar cegas, o resultado não tem discussão. Por isso é tão importante, né, fazer, e por isso a cata de Berlim é tão importante. E aí a gente volta para todo esse... A importância de provar o que está na taça, entender o que está na taça, e não só o país, quanto custa o vinho, qual foi a safra, etc. Isso eu acho que é o mais...
Essa é a história.
Essa é a história.
Claro que sim.
Bom, algum rótulo para indicar para quem nunca provou nada do grupo e quer experimentar, quer começar com alguma coisa diferente?
Eu tenho que recomendar senha, verdade?
Senha, né? Não tem
que
fazer.
E que nesse sentido é para mim a história que está escrevendo senha, que começou uhum. a escrever, está escrevendo, faz que seja um vinho que merece estar em la adega de qualquer coleccionista ou cara que ama o vinho, tá? Hoje ter um senha é parte de ter essa história do Chile, não? Em sua adega. Depois safras, obviamente eu gostaria de recomendar esta 2021 que vai sair, vai chegar acho já em 1 ou 2 meses mais para Brasil, pero vai encontrar safras 2020, por exemplo, acá, que se sente muito bem pronta, bem, bem interessante para beber. Temos algumas garrafas aqui no Brasil de 2018 disponíveis, 2012. Então, para esses colecionistas que gostam da história, de vinhos que vão a contar história, além dessa qualidade, sem dúvida eu recomendaria ter senha.
E se alguém, se alguém visitar a vinícola, consegue comprar lá as safras mais antigas? Elas estão disponíveis ou elas são só para inventário da família?
As safras antigas são disponíveis para nossos parceiros no mundo. Tá? Então, os consumidores conseguem, conseguem comprar, mas compram de nossos clientes.
Claro. Efetivamente.
Então, nós damos privilégio a nossos clientes de comprar essas safras antigas e botar à disposição. E hoje aqui no Brasil temos vários aqui, o mesmo... La Pastina, aqui onde estamos, World Wine, tem algumas safras disponíveis também. 2018, vi ontem, 2012 também, acho que sim. Então se consegue encontrar. E para visitar, hoje as vinícolas Chadwick e Senha são muito familiares, não? Então hoje não ficam abertas para o turismo, mas estamos começando a desenvolver um plano de turismo assim, bem de luxo para que aquelas cofradias, aqueles amantes de bons vinhos que queiram visitar estas vinhas icônicas Chadwick e Senha, estamos começando a armar assim, grupos bem VIP para viajar. De fato, agora em outubro teremos o primeiro viagem de 10 brasileiros que vão fazer esse tour de luxo que falamos, onde vai visitar Errázuriz, Chadwick e Senha.
E se tiver algum grupo como esse grupo aí, ele entra em contato com quem para fazer isso?
Ah, pode entrar diretamente em contato comigo, tá? Ou através de nossos clientes aqui mesmo no Brasil.
Das importadoras.
E eles vão dar o contato, sim.
Perfeito. Eu acho que eu achei que a gente fosse durar menos essa conversa, ela foi longe, eu quase criei uns 3 podcasts.
Desculpa.
Não. Agora eu preciso terminar e anotar os temas, porque agora, durante a nossa conversa, surgiram 1000 ideias para novos temas.
É verdade.
Porque tem muita coisa pra gente falar sobre isso, né? É. Mas, Seba, adorei esse papo, adorei a nossa viagem. Eu preciso dizer que eu sei que não é todo mundo que tem a oportunidade de fazer a viagem que eu fiz e provar os vinhos que eu provei, e eu agradeço imensamente o trabalho que eu faço hoje em dia, que me dá a possibilidade de ter essas experiências. Eu fico muito feliz que vocês abram elas também para grupos, ainda que sejam um pouco mais exclusivos, que outras pessoas tenham a oportunidade.
Sim.
Porque para mim o enoturismo, ele é a chave para a fidelização de cliente.
Sim.
É muito difícil a gente visitar uma vinícola e depois não voltar para sua cidade pensando na vinícola, na história, comprar o vinho. Então eu acho muito legal isso. Quero agradecer muito o teu tempo.
Não, eu só que agradeço em nome de Eduardo, sua família e de toda a equipe. Foi um prazer te receber lá no Chile e poder você ser testigo do que estamos fazendo, continuamos fazendo, e também agradecer a todas as pessoas que seguem você neste podcast. Espero que não haja sido algo muito longo, que não vá
não,
e que aproveitem.
O último episódio durou 2 horas, o nosso
tá bom.
Tá tranquilo.
Foi um grande prazer e nada, nós estamos vendo prontamente.
Então tá, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. Nos vemos na próxima sexta-feira ao 12:00. Um beijo e até a próxima.